DW Noticiário.
Boa noite. Começa agora a emissão da noite da DW, a voz da Alemanha. Eu, Nádia Sufo e Glória Souza estaremos na sua companhia. A seguir as notícias.
Boa noite. Membros da oposição do Uganda foram detidos esta quarta-feira depois de participarem nas celebrações do 51º aniversário da independência do país. Erias Lukwago, presidente do município de Kampala, a capital, e o político Kizza Besigye, do partido Fórum para a Mudança Democrática, foram convidados a participarem nas comemorações presididas pelo chefe de Estado Yoweri Museveni em Rukungiri, a terra natal do político opositor Besigye. Abandonaram a cerimónia por considerarem que se tinha tornado numa festa partidária e foram depois detidos e levados numa carrinha para a residência de Kizza Besigye, que se encontra e encontram-se presos e cercados por forças de segurança. A comunidade internacional confirmou irregularidades nas eleições legislativas na Guiné-Conakry de 28 de setembro. Foram identificadas violações em 38 círculos eleitorais que poderão pôr em causa a transparência do pleito, segundo observadores internacionais. A Procuradoria-Geral da República da Guiné-Bissau anunciou a criação de uma equipa que irá investigar os distúrbios de terça-feira. A fúria da população resultou na morte de 3 cidadãos nigerianos, segundo a agência France Press, enquanto a agência Lusa fala numa vítima e ainda na destruição de viaturas em Bissau. Na origem do linchamento estão acusações de alegados casos de raptos de crianças no país. A equipa de investigadores deverá apresentar resultados no prazo de 20 dias. O Comando-Geral da Polícia de Moçambique confirmou o rapto na terça-feira de uma criança que ia a caminho da escola no centro de Maputo. A criança foi raptada da carrinha de transporte de alunos, onde seguia, que foi interceptada por outro veículo e o motorista foi agredido. Os casos de rapto têm acontecido pontualmente em Moçambique. O Comando-Geral da Polícia Moçambicana, Pedro Coça, pediu aos pais para terem mais cuidado no transporte de crianças. Em São Tomé e Príncipe, o governo está a ameaçar os professores com sanções caso continuem com a greve que dura há já 4 dias, acusa o sindicato do setor. O governo admite que os professores que não compareceram terão faltas injustificadas e as consequências poderão até resultar num processo disciplinar, uma vez que a lei obriga os grevistas a permanecerem durante a paralisação do trabalho. O Ministério da Educação refere ainda que os delegados sindicais estão a impedir o acesso dos docentes que querem trabalhar. O governo de São Tomé e Príncipe e a empresa Sinoangol assinaram um contrato de partilha de produção de petróleo do Bloco 2 da Zona Económica Exclusiva. O contrato prevê um investimento total de 154 milhões de dólares, mais de 113 milhões de euros, durante os primeiros 8 anos, segundo o comunicado da Agência Nacional de Petróleo Santomense. O país deverá receber 5 milhões de dólares nos próximos 30 dias como bónus da assinatura do contrato com a empresa angolana que tem sede em Hong Kong. Os presidentes angolanos José Eduardo dos Santos e o seu homólogo santomense, Manuel Pinto da Costa, reuniram-se esta tarde em Luanda. Após uma visita de 15 dias a Portugal, o chefe de Estado santomense chegou a Luanda na noite de terça-feira e regressou hoje ao país. No final do encontro, os chefes de Estado não prestaram declarações à imprensa. O chefe da diplomacia angolana, Jorge Chicote, comentou a visita de Pinto da Costa como um sinal do reforço das relações bilaterais. O presidente da Comissão Europeia, Durão Barroso, visitou hoje a ilha de Lampedusa, acompanhado do primeiro-ministro italiano, Enrico Letta, e de outros responsáveis, após o naufrágio que na semana passada vitimou mais de 300 imigrantes clandestinos de África. A Comissão Europeia anunciou um fundo adicional de 30 milhões de euros para ajudar as autoridades italianas e a Agência Europeia de Vigilância de Fronteiras, Frontex, decidiu dar mais 2 milhões de euros à Itália. Nesta semana da entrega de Prémios Nobel 2013, hoje foi a vez dos galardões na área da química. O austríaco Martin Karplus, o britânico Michael Levitt e o israelita Ariel Warshall foram reconhecidos pelo desenvolvimento dos modelos informáticos que permitem compreender e prever processos químicos. Nos anos 70, os três investigadores deram início à criação de programas que hoje são usados para prever processos na área da química. Foram as notícias. Acompanhe agora o Jornal da Noite com Nádia Issoufou.
DW Jornal da Noite.
Bissau vive onda de violência sem precedentes, com assassinatos brutais. Linchamentos acontecem devido à fraqueza do Estado, considera sociólogo moçambicano. Pressão internacional para combater o tráfico de droga pode ter levado Moçambique a comprar os barcos à França. Estes são os destaques do Jornal da Noite desta quarta-feira, 9 de outubro de 2013. A Guiné-Bissau vive desde o golpe de Estado de 2012 a situação mais nebulosa de sempre, com várias figuras e vozes críticas a serem raptadas em casa e depois encontradas mortas nas matas com sinais de katana, revelam organizações da sociedade civil de defesa dos direitos humanos. Para a Liga Guinense dos Direitos Humanos, a situação vai de mal a pior, como nos conta a partir de Bissau, Brahma Darame.
Nos últimos meses, vários casos de perseguição, espancamento, intimidação e assassinatos têm provocado no seio dos guineenses uma grande preocupação. As organizações da sociedade civil do país consideram este quadro como o reflexo de inoperância do Estado guineense. O facto leva com que vários políticos e atores do país não aceitam pronunciar-se sobre o estado em que se encontra o país, ou mesmo condenar as violações dos direitos fundamentais das pessoas, notam as organizações da sociedade civil, que surgem neste período como um centro de refúgio. O caso mais recente confirmado pela Liga Guinense dos Direitos Humanos foi o que aconteceu com o atual diretor de campanha do antigo primeiro-ministro Carlos Gomes Júnior. Bosch Candé continua desaparecido ou talvez escondido há mais de duas semanas por estar alegadamente a ser perseguido por um grupo de pessoas armadas e com uniformes militar, desde que leu publicamente uma mensagem que Carlos Gomes Júnior enviou para os militantes do seu partido.
Depois do comício que ele proferiu na região de Gabu, foi perseguido e estava a ser procurado por pessoas que se desconhece, mas que andavam mesmo de tabanca a tabanca à procura dele. O Bote teve que se refugiar para salvaguardar a sua integridade física.
Era, pois, Augusto Mário, vice-presidente da Liga Guinense dos Direitos Humanos, ao falar em nome da sociedade civil do país. Na semana passada, foi encontrada numa mata nos arredores de Bissau o corpo de um militar com a patente de Furiel. O corpo, segundo a Liga, apresentava sinais de ter sido agredido com katana.
Ele estava em casa quando, por volta das 7 da noite, recebeu uma telefonema de um suposto colega militar que lhe disse que tinha que estar no quartel àquela hora. Ele, de imediato, deslocou ao quartel para, de facto, se apresentar. Só que, antes de chegar ao quartel, foi raptado.
O mais caricato nesta história é que nunca se sabe quem são autores material e moral.
As pessoas, quando vão para a ação, vão mascaradas, vão em carros sem matrículas. É difícil, de facto, dizer quem são responsáveis. Se houver uma investigação séria e responsável, é possível, de facto, descobrir os responsáveis.
Perante este clima de terror que se vive, não há dúvidas, a violação dos direitos humanos saiu de mal para o pior desde o golpe de Estado do ano passado, segundo as conclusões chegadas pelas organizações da sociedade civil guineense.
A situação de direitos humanos vai de mal a pior. É verdade que depois do 12 de abril as coisas pioraram-se. Estamos a assistir ao período mais nebuloso no que diz respeito aos direitos humanos.
O episódio acontece depois de o representante da ONU em Bissau, José Ramos Horta, ter condenado os interrogatórios a que as autoridades policiais e militares têm sujeitado algumas figuras públicas da Guiné-Bissau. No passado dia 1 de outubro, duas rádios de Bissau, a Rádio Nacional e a Rádio Jovem, foram pressionadas depois de emitirem um discurso público em que o líder das Forças Armadas, António Njai, acusou o governo de corrupção. Brahma Darame, Bissau, DW.
Acha que as críticas da sociedade civil têm peso suficiente para chamar o governo a agir? Caro ouvinte, manda sua resposta, por favor, para afriportug@dw.de ou então...
Envie as suas mensagens à Deutsche Welle para o nosso número de SMS 00491758198273.
Espancamentos mortais protagonizados por populares contra alegados criminosos têm ocorrido em algumas cidades moçambicanas E também acontece o mesmo em Bissau, capital guinense. Para muitos observadores e especialistas, a população justifica estas chamadas execuções sumárias informais com a falta de confiança no aparelho de Estado, que deveria combater melhor a insegurança das populações. António Rocha entrevistou o sociólogo moçambicano Carlos Serra.
Os linchamentos, na sua versão mais clássica, aqueles que nós podemos encontrar aqui em Moçambique, têm como alvo jovens desempregados do sexo masculino. Nas periferias, mal iluminadas, pouco policiadas, lá onde o Estado escasseia, no sentido de que não há polícia, não há iluminação, campeia o linchamento. O linchamento existe quando o Estado é fraco. O linchamento pode surgir nessas circunstâncias como uma espécie de privatização da justiça, lá onde as pessoas se sentem intranquilas e indignadas. As pessoas muitas vezes não confiam na polícia que acabam por fazer justiça por suas próprias mãos. É, portanto, uma indignação, é uma punição, é uma justificação de punição e é a busca de um bode expiatório também, porque acontece que muitas vezes quem é linchado não é quem roubou, mas quem se supõe que tenha roubado, ou então sequer é aquele que paga por todas.
Mas, doutora Carlos Serra, o linchamento é uma manifestação de desordem ou um questionamento da ordem?
É só a justiça privatizada. Isso significa, por mais contraditório que possa parecer, as pessoas que fazem esse linchamento é uma manifestação inequívoca de desordem, mas simultaneamente nessa violência cruel existe um apelo à ordem. O bode expiatório é uma figura importante quando a gente quer compreender este fenómeno complexo. É como se fosse uma espécie de fusível que salta.
Os linchamentos podem ser interpretados como um reflexo do que poderia chamar de um cansaço da população em relação à inoperância da polícia?
Sim. Por exemplo, se você for ver aqui na Tanzânia, em Dar es Salaam, é frequente ver linchamentos. As pessoas ficam tão cansadas, dizem que aquela polícia não resolve ou quando quer resolver é corrupta. Então as pessoas dizem assim, bom, a gente vai resolver o problema à nossa maneira e queimam as pessoas. E há um momento em que as pessoas explodem. É por isso que muitas vezes o linchamento é sentido pelas pessoas como um ato que resolve problemas sociais, porque é suposto que a polícia não está lá para ajudar. Ouvi muitas pessoas que assim falavam. Aquilo que eles chamam inoperância da polícia.
E uma frustração sentida pelos cidadãos perante a incapacidade do aparelho estatal em combater, nomeadamente, a delinquência e outros fenómenos da sociedade.
Repare que, se você for fazer um estudo da morfologia das nossas periferias, vai ver que espaços periurbanos hoje são produto também da guerra. Porque com a guerra que dura tantos anos no nosso país, muita gente fugia do campo e veio para as cidades. E lá onde chegava, arrumava a sua pequena trouxa e ficava ali. Então foram surgindo microcidades com condições desfavoráveis de vida. E essas pessoas foram ali vivendo e hoje requerem e exigem o mesmo tratamento que encontram em outras áreas que têm estas condições, de o hospital, a polícia, a eletricidade, a água. Há problemas constantes, as pessoas exigem.
Mas será que as autoridades não punem, como devia ser, estes linchamentos para impedir que novos casos ocorram?
Esse é um problema muito delicado, porque, repare, a polícia tem feito sistemáticas encontros com as comunidades, tentando mostrar que não é correto linchar pessoas e que as pessoas devem confiar na polícia e nos tribunais. Mas eu também sei que a polícia também, uma vez, fez um estudo sobre reações populares e verificou que era preciso ter muito cuidado quando se age com comunidades exaltadas. Porque se você age mal como polícia, se diz coisas erradas, você pode ser acusado de ser um homem ou uma mulher ao serviço dos criminosos. Isso pode ter consequências sociais bem mais graves.
Até agora, parece que a abordagem do governo moçambicano no combate à criminalidade tem falhado. Talvez por não ter um caráter abrangente na sua adoção. Isso acontece com a questão dos linchamentos também?
Os linchamentos é uma coisa que tem preocupado muito do governo. Mas não basta, porque o problema dos linchamentos é bem mais vasto do que a colocação de um posto policial aqui ou acolá. É um problema social global que passa também pelo estudo de saber como é que devemos proceder quando crianças tão pequenas acham que as senhoras idosas devem ser queimadas. Não é um problema só de posto policial, é um problema de input cultural. Provavelmente nós precisamos de uma repensagem sobre as formas como concebemos as pessoas de uma certa idade.
Esta foi uma entrevista com Carlos Serra, sociólogo moçambicano, conduzida por António Rocha. E na Nigéria ressurge uma nefasta tradição. As autoridades governamentais começaram recentemente a investigar casos da morte de recém-nascidos gêmeos e de outros bebés em aldeias próximas da capital nigeriana, Abuja. Há 100 anos atrás, algumas comunidades, com destaque para o grupo étnico Bassa, sacrificavam gêmeos considerados por feitiçaria. Sam Olokoya foi a uma aldeia onde suspeita que a prática continue e Glória Souza adaptou a reportagem.
Caída Sabo é uma aldeia em permanente contacto com a natureza. Daqui surgem, contudo, informações de que há bebés sacrificados como prática da religião e cultura tradicionais. A mulher do pastor local, que é parteira, recorda-se que, numa ocasião, quando ajudava uma mulher a dar à luz gêmeos, a família dos recém-nascidos disse que era um mau presságio. Em 3 dias, as crianças morreram. Poucos residentes das mais de 48 aldeias onde gêmeos terão sido sacrificados ousam tocar no assunto. Mas Miká Elijá é uma exceção. Teve a sua vida em risco ao nascer depois dos seus irmãos gêmeos que foram sacrificados.
Eles acreditam que os gêmeos são feitiçaria, são o diabo. E até o meu pai quase me matou quando alguém lhe disse que uma criança que nasce depois de gêmeos é também diabo e que a sua feitiçaria é ainda mais forte que a dos gêmeos. Esse homem disse ao meu pai que se deixasse a criança crescer, ela um dia mais tarde viria para matar o meu pai. E por isso, agora, ele está contra mim.
As vítimas das práticas tradicionais não são apenas os gêmeos. Os bebés, cujas mães morreram pouco depois do parto, são também assassinados. O pastor Olusola Steven tenta salvar os bebés antes que seja tarde demais e, em alguns casos, teve êxito. Nesta casa em Guagualada, nas proximidades da capital nigeriana Abuja, cantam 50 meninos e meninas que o pastor Steven diz ter salvo.
What I'm doing is actually helping to save Nigerian future.
O que estou a fazer é, na verdade, salvar o futuro da Nigéria. Nenhum país consegue sobreviver sem crianças. Se as crianças não são protegidas, não há futuro para o país. Elas vão bem na escola, tal como outras crianças, e só Deus sabe o que irão ser no futuro.
O pastor Steven tenta há décadas convencer o governo a erradicar a tradição. Está, por isso, satisfeito com a decisão das autoridades de criar comitês para investigar a prática. Mas o pastor diz que o assunto é delicado e, portanto, deve ser abordado com cautela, senão corre-se o risco de perder o rastro às comunidades.
Se querem usar simplesmente a lei, vamos perder as pessoas. Se as ameaçarem, elas vão para outros locais, porque não são como nós. Não têm tantas coisas que as prendam a um determinado local. Se se sentirem ameaçadas, toda a comunidade pode ir para outro lugar, onde depois não se conseguirá chegar.
Apesar das aldeias não estarem muito distantes da capital, Abuja, o acesso é difícil porque estão separadas por rios. O pastor Steven acredita que, se as autoridades trouxerem melhores condições e comodidades para perto das aldeias, seria uma forma eficiente de encorajar as comunidades a abandonar a prática de sacrificar recém-nascidos. Glória Souza, DW.
E lembramos o tema do dia. A Guiné-Bissau vive desde o golpe de Estado do ano passado a situação mais nebulosa de sempre, com várias figuras e vozes críticas a serem raptadas em casa e depois encontradas mortas nas matas, segundo ONGs de defesa dos direitos humanos. E a pergunta é: acha que as críticas da sociedade civil têm peso suficiente para chamar o governo a agir? Caro ouvinte, por favor, mande a sua resposta para afriportug@dw.de ou então...
Envie as suas mensagens à Deutsche Welle para o nosso número de SMS 00491758198273.
Em Moçambique, a opinião pública considera a compra dos 30 navios a uma empresa francesa como pouco clara e não para de exigir melhores explicações ao governo. Mas outra questão se coloca ainda. Que motivos levaram realmente o governo a gastar 300 milhões de euros com a sua aquisição, para além da pesca de atum? A pressão internacional para que o país contenha o tráfico de drogas pode ser um deles. 24 dos barcos estão de pesca e o resto para o patrulhamento da costa moçambicana, de acordo com o governo moçambicano. Sabe-se que os ataques terroristas e os piratas não atuam muito longe do país. Mas esta compra acontece numa altura em que Moçambique vive uma tensão política que, em alguns momentos, assume o caráter de guerra. Também a costa moçambicana é alvo de prospeção de hidrocarbonetos e a sua atividade também carece de segurança. E isso está a cargo das multinacionais que desembolsam milhares de dólares por dia. Mas, para o jornalista e analista moçambicano Fernando Lima, não são esses os motivos que levaram o governo a fazer a aquisição.
No contexto das pressões que Moçambique tem vindo a sofrer, nomeadamente em relação à sua permeabilidade, em relação à droga, em relação ao tráfico humano, sim. Ou seja, Moçambique, e muitos relatórios internacionais assim o indicam, é um dos grandes corredores da droga da Ásia, da droga da América Latina, que passam aqui a caminho quer do mercado sul-africano, quer do mercado europeu. E Moçambique não tem conseguido encontrar os antídotos para combater esse trânsito da droga.
E o analista questiona a compra dos 24 barcos, tomando em conta os baixos índices de produção do país. Outro facto que levanta mais pontos de interrogação ao processo de aquisição é que um dos proprietários da empresa Ematum, que aparece como compradora, é o CISE, a secreta moçambicana. Fernando Lima lembra que esta secreta tem um passado ligado à secreta soviética, tinha um braço também ligado à economia e que eram controlados por si. Moçambique imitou esse sistema, o que para o jornalista hoje a prática se revela um contrassenso.
Nesta operação, há dois elementos de passado e de nostalgia que são muito interessantes, nomeadamente a ligação de uma operação mais ou menos secreta aos serviços de segurança e, sem haver socialismo em Moçambique, voltámos, de algum modo, à estatização de uma parte da nossa economia, nomeadamente adquirindo barcos para a captura de atum, que me parece, digamos, em contramaré, uma vez que não há, no fundo, uma grande alteração na política económica de Moçambique.
Entretanto, uma outra compra de mais de 30 navios está prevista, cujos detalhes o governo ainda não deu a conhecer. Mas este disse que está em vista a aquisição de armas para que os patrulheiros dos respectivos barcos, agora comprados, as possam utilizar. Sobre o fornecedor, nada se sabe, mas Fernando Lima explica.
Isto significa que as armas, este equipamento terá que ser comprado, digamos, em separado. Significa que não está fechada a possibilidade deste equipamento ser adquirido em França, mas a França não é tradicionalmente um fornecedor de equipamento militar em Moçambique.
A sociedade moçambicana contesta a falta de informação por parte do Executivo e a contradição de informações dadas por alguns ministros relativas às modalidades de compra, bem como a criação relâmpago de uma empresa que consegue reunir tanto capital em poucos dias de existência, em Matum, fazem com que a sociedade também suspeite dos envolvidos. Faça isso. Há ou não espaço para corrupção?
Não vi ainda qualquer evidência de corrupção, mas corrupção prospera exatamente quando há falta de transparência, quando há falta de informação. Também pode ser que tenha havido comissões vultuosas, porque estes negócios têm sempre grandes comissões.
A reforma do Estado tem sido uma das principais dores de cabeça para o executivo do primeiro-ministro português, Pedro Passos Coelho, vaiado esta terça-feira por manifestantes anti-troika que voltaram a pedir a demissão do governo. Em vésperas da apresentação do orçamento para 2014, os economistas sustentam que é necessária a redução das despesas e a reorganização da máquina estatal, que constituem desafios para Portugal nos próximos anos. Os detalhes com João Carlos, a partir de Lisboa.
A dimensão do aparelho de Estado em Portugal está desajustada à realidade. A sua reforma profunda é um dos mais difíceis desafios para as próximas décadas, considera o bastonário da Ordem dos Economistas.
Que Estado queremos ter e podemos ter? Estado é que podemos pagar? Fazer crescer a capacidade de nós podermos ter, num prazo, eu diria, médio, ter de novo um Estado mais escorreito, menos gordo.
Rui Leão Martinho defende um Estado menos gordo e reformas que permitam às famílias viverem com menos carga fiscal. O bastonário falou à DW à margem do 5º Congresso Nacional dos Economistas, aberto esta terça-feira pelo primeiro-ministro Passos Coelho. Em dois dias, debateram os desafios de Portugal no presente e no futuro, depois do fim do Programa de Assistência Financeira. Para o economista António Gaspar, o país não tem condições para suportar as gorduras do Estado. No entanto, acrescenta, há bloqueios à urgência das reformas.
Eu não vejo que na Assembleia da República, quer os partidos que estão neste momento no governo, o CDS e o PSD, quer o Partido Socialista que estão na oposição, a tomar iniciativas para este ano. Quer dizer, dá a impressão que o país é rico e que a reforma do Estado tem que ser feita, mas há um conjunto de prebendas de pessoas que andam ali a gravitar à volta do Estado ou dentro do próprio Estado, que para já não são intocáveis, ninguém toca nisso. Não é? Isso é grave.
Na opinião de Teodora Cardoso, presidente do Conselho das Finanças Públicas, o Estado continua a ser mal gerido.
A minha opinião é, essencialmente, de que foi e continua a ser um Estado pouco gerido, e gerido no sentido errado. Criamos um Estado extremamente frágil e, neste momento, há necessidade de inverter essa noção.
É que os recursos são limitados. Mesmo os impostos e a dívida têm o seu limite, sublinha Teodora Cardoso, defensora do equilíbrio das contas públicas. Portugal, que vive uma profunda crise financeira, tem uma estrutura económica pouco sustentável. Os sinais de crescimento ainda são tímidos. Apesar do seu bom desempenho, os economistas dizem que não bastam as exportações. É preciso, não só, atrair novos investimentos externos que sejam produtivos. Entre outras áreas, a agricultura e o mar oferecem potencialidades que não são devidamente exploradas. O país precisa de apostar mais na inovação, melhor qualificação e formação profissional. São desafios que devem ser assumidos na perspectiva de médio e longo prazos, com a preocupação de criar riqueza e emprego, fazendo crescer o produto interno bruto. Assim também pensa José Honório, administrador da empresa Portucel.
Dado os números que temos do desemprego em Portugal, o que me parece que o país precisa é que haja investimento para aumentar a base produtiva em Portugal, para a partir daqui concorrer em mercado de concorrência perfeita e colocar os nossos produtos em outros mercados. E Portugal tem perfeitamente condições para o poder fazer.
A internacionalização e a conquista do mercado externo dependem de empresas mais competitivas. Um destes mercados é Moçambique, refere o administrador.
É um país onde nós estamos a começar para desenvolver um projeto industrial para, a partir de Moçambique, chegarmos à Ásia, também para a Europa, e chegarmos aos Estados Unidos da América. Vai ser o grande investimento industrial que a Portucel vai fazer fora de Portugal.
Para produzir
pasta de celulose.
Tal como Angola, Moçambique e Turquia foram dois dos mercados emergentes abordados esta quarta-feira, no último dia do Congresso dos Economistas. De Lisboa para a DW, João Carlos.
DW. Espaço do Ouvinte.
Então, Glória, o que pensam os nossos ouvintes sobre a violência na Guiné-Bissau e nos Palop?
Saliu Sinha Kandé diz que acha que sim, que a sociedade civil tem peso suficiente para chamar o governo a agir na Guiné-Bissau, mas pede ao governo que dê segurança. Moussa Baldé, de Bissau, responde: para mim, só os guineenses podem resolver problemas da Guiné. Jorge Ampa, de Bulama, diz: acho que as críticas da sociedade civil podem surtir efeitos, mas parece que se estão a sentir ameaçados. Tenho muitas dúvidas se as violações de direitos humanos podem movimentar a comunidade internacional na Guiné-Bissau, escreve-nos um ouvinte a partir de Angola. Lamarana Kulumbali, de Bissau, diz: há muito que este governo deveria demitir-se, a população está cansada, mas nada justifica atacar uma embaixada. Cari Bissau escreve: o António Injai é o autor de tudo o que está a acontecer na Guiné-Bissau, é a opinião de Cari Bissau. O guineense Lafol Baldé comenta: a sociedade civil não pode fazer nada porque é manipulada e não tem voz. O ouvinte guineense, que não se identificou, escreveu: se o mandato está nas mãos das Forças Armadas, nada se pode fazer. é o estado de terror na Guiné-Bissau. O governo é corrupto. Estão lá para encher os bolsos, diz um ouvinte guineense que não escreveu o seu nome. Opinião semelhante tem Oluti, também da Guiné. O regime de terror implementado é tão opressivo, os guineenses vivem com medo. O estado atual é pior do que foi vivido na Europa. E para finalizar, deve haver a autoridade de Estado na Guiné-Bissau, convida a eliminar recentes raptores dos menores no país, escreve Mamandim em Bumba, na Guiné-Bissau, na Dissufa. Ficamos por aqui.
Muito obrigada. Eu sei que tu tens muito mais respostas, mas fica para a próxima, não é?
É verdade.
Pois é. Boa noite e até amanhã.